São 11 horas 9 minutos, temperatura 13 graus nesta sexta-feira, 15 de maio. Hoje é dia do assistente social, né? Então nós pautamos aqui no programa uma entrevista com assistentes sociais do nosso município. Está aqui a Genair Dutra, que também coordena o Centro de Referência e Assistência Social. E o José Fernando Braga Gomes, o Fernando, que é o mais novo assistente social do município, nomeado recentemente. E nós queremos cumprimentar, e em nome de vocês, a todos os demais profissionais que atuam na área. Genair, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia ao meu colega José Fernando. Bom dia a todos os nossos colegas assistentes sociais do município, a minha colega Vanessa, que trabalha junto conosco no CRAS. Todo, cumprimentando a eles, né? Cumprimento a todos os assistentes sociais do município, parabenizando pelo trabalho que desenvolvemos e neste momento mais ainda, né, Flávio, em questão, frente à pandemia, né, do coronavírus. Então, cumprimento a todos, bom dia à comunidade também.
Fernando, bom dia. Se apresenta pra gente aí, você que está chegando em Lagoa Vermelha, né?
Meu nome é José Fernando Braga Gomes, como tu bem disseste, e eu prefiro ser chamado de Fernando, enfim. Eu fui nomeado e estou mais ou menos as duas semanas. Sou novo assistente social do CRAS, ainda estou me inteirando com o novo município. Eu já fui assistente social numa ONG durante um ano e meio. Também trabalhei na prefeitura de Coronel Bicaco, que é próximo lá de Lagoa Vermelha, e agora estou tendo essa experiência aqui no município. Então, hoje é o dia do assistente social, também queria parabenizar aqui a coordenadora, a Genair, e todos os assistentes sociais do aqui do resto do município e do país, que hoje é um dia importante para nós. E um abraço lá para o pessoal do CRAS, que é
também acompanhando. Você é natural de, sim, Passo Fundo, né?
Passo Fundo.
Há quanto tempo você está atuando como assistente social, então?
Eu me formei em 2017, então eu estou há 3 anos como assistente social.
E qual a ONG que você trabalhava antes?
Eu trabalhava na Fundação Educacional da Criança e do Adolescente, que é em Passo Fundo, é na BR-285, na entrada da cidade.
E depois também lá em Coronel Bicaco.
Sim. Daí lá era um processo seletivo e fiquei 5 meses atuando lá.
E já conhecia Lagoa Vermelha aqui, Fernando?
Não, eu conheci no dia do concurso, que foi na UPF. Eu entrei na cidade para conhecer, procurar um restaurante, dar uma volta, ver como é que era a cidade, mas eu não conhecia bem a cidade e ainda tô conhecendo aos poucos.
E como tem sido essa experiência aí nesses 2 semanas, nesses dias?
Sim. Ah, o pessoal aqui de Lagoa Vermelha são muito receptivo e eu fui também muito bem recebido pelos colegas do CRAS, né? Então, isso faz com que, quando a gente é bem recebido num local de trabalho, a gente é bem recebido pela comunidade em geral, né? Porque a gente trabalha com garantia de direitos no CRAS. Então, a gente... Quando a gente é abraçado, a gente chega na cidade e já fica bem mais à vontade, é mais fácil se adaptar, né?
E hoje é o dia do assistente social porque é a data que foi regulamentada a profissão, Genair. Já,
isso,
já
isso.
Tem um bom tempo, né?
Já fazem, entre todos esses anos de atuação, entre lá de 1930, que surgiu do surgimento do serviço social até agora, né? Já são 90 anos, né? De trabalho da assistência, né? Porque como surgiu o surgimento, né? Foi através da igreja, era praticamente só mulheres, né? Que desenvolviam o trabalho, né, o serviço social, que ele não era uma política de assistência social como ele é hoje, né? Então era bem diferente, era feito através da caridade, né? Que nós, assistentes sociais, que nós somos contra o assistencialismo, na verdade, porque o assistencialismo ele desvincula o nosso público da política da assistência social, que as pessoas devem estar vinculadas à política da assistência social, e o nosso trabalho é desenvolvido dentro dessa política. Por quê? As pessoas elas têm que ter uma caminhada, e não é através do assistencialismo, a doação pontual, ele é uma caminhada e a pessoa tem que desenvolver isso junto conosco e ter autonomia depois para poder seguir a sua vida. Então, em outras palavras, o serviço social é isto, né? Ele tem que ser pautado na política de assistência social. E o contexto histórico, né? Ele surgiu, né, através, então, lá em 1930, e veio se desenvolvendo chegamos até hoje. Temos muitos desafios pela frente, enfrentamos todos os dias novos desafios, e um desafio grandioso é esse agora, né, com a pandemia, que nós temos todo um contexto diferente do que nós vinha trabalhando, uma realidade totalmente diferente. O nosso público, as pessoas, né, também ainda não estão, não têm certeza do que vai acontecer com elas, nem nós temos, né? Então, está bem, é um novo modelo, novas dimensões, e nós estamos aí, né, enfrentando tudo isso.
Quanto tempo você atua no setor, Janaína?
Entre o tempo de estudo da faculdade e o concurso, 10 anos.
Já são 10 anos. Agora, você
quase
falava...
11 anos.
Quase 11, né? A situação atual nunca foi vivida por ninguém na sociedade, mas na assistência social muda muito também.
Muda. E neste momento, mais ainda, essa realidade que nós estamos enfrentando agora, ela é nova para todos nós, porque nunca tivemos uma pandemia tão grandiosa como essa, né, que atinge tantas pessoas, e as pessoas têm tantas dúvidas também, e muita coisa pararam os serviços, as indústrias, né, estão retomando agora o comércio, enfim, toda a linha de produção. Então, tudo isso faz com que as pessoas tenham muitas dúvidas. E também a realidade mudou muito, a realidade das famílias, né? Porque quem trabalhava no serviço informal, eles estão hoje sem o trabalho, né? Muitas pessoas não sabem o que vai acontecer com eles. A formação, muitas vezes, não contempla novas expectativas, né? Porque a pessoa tem que ter curso, capacitação, enfim, né? Então, tudo isso é uma nova realidade. E esse desafio, para nós, ele é muito grande, né? Para nós, assistentes sociais, os psicólogos, para os serviços do CRAS, o Serviço da Política da Assistência Social, ele é... Nossa, é um desafio assim muito grande para nós nesse momento.
Pois é, dentro desse contexto, como tem sido a rotina de trabalho, Fernando, Janair, né? O que, que vocês têm feito lá?
Como a Janair falou agora, as pessoas estão muito em dúvida, como todo mundo, porque a gente está passando por um processo muito novo, né? Essa pandemia não é só para nós, assistentes sociais, o pessoal, os psicólogos, enfim, a equipe do CRAS e do serviço público em geral, né? Isso aí é uma epidemia internacional. E as pessoas, elas estão perdidas, elas têm um momento que elas se perdem nisso. Elas não sabem como agir, porque ela procura um serviço público, tá fechado, né, para atendimento presencial, e às vezes ela não tem esse esclarecimento. Então, a gente, quando o usuário chega lá, a gente procura orientá-los da melhor forma possível, mesmo que não seja lá função direta do CRAS, a gente faz essa orientação para ela ter essa garantia de direito no órgão público certo, tipo tarifa social, alguns outros benefícios. A gente orienta, se o serviço não é do CRAS, a gente faz essa orientação por telefone, às vezes até presencial, com todas as... com distanciamento correto, enfim, álcool gel, a maneira correta de atender, mas a gente nunca deixa de dar essa orientação lá.
Com esse novo decreto, como o CRAS está funcionando, Janaína, atualmente?
Nós estamos trabalhando, Flávio, o dia todo, das 8 horas ao meio-dia, da 1h30 e 5h30, no nosso horário normal, com revezamento, enfim, né? Essa semana, estamos todos nós trabalhando, como a gente falou, né? Os nossos colegas chegaram, então a gente tem muitas orientações para eles, passar um pouco o nosso trabalho para eles, de como nós atuamos, porque eles vêm de outra realidade, né? De outros municípios, e cada município é uma realidade. O nosso município, como vocês bem sabem, né, nós temos uma questão, as expressões da questão social são muito grandes, né? Nós temos uma desigualdade social aqui bastante acentuada. Então, isso faz com que a gente tenha que estudar mais, tenha que buscar mais. Os nossos atendimentos, eles são, muitos deles, bem complexos, né? E como nós não temos também o CREAS, então nós atendemos tudo no CRAS, então são várias questões. E a gente está passando por esse momento, assim, também estamos aprendendo muito com as pessoas, porque a gente aprende muito mais, claro, do que a gente ensina, muitas vezes, né? Então, estamos aí, estamos trabalhando, os desafios são grandes, mas também, por outro lado, temos boas notícias, né? Referente às famílias, elas estão voltando, elas estão, agora já passou aquele, um pouco daquele pânico, daquele medo, né? Então isso é bom, né? E eu acho, acredito mesmo que as pessoas têm que voltar à normalidade, aos poucos, mas têm que voltar. E as expressões da questão social, elas acentuam também, né? Em referência ao coronavírus, porque como você viu, muitas violências domésticas, muitas pessoas, né, tendo problemas em casa, por quê? Pelo próprio momento, né? Então estamos aí enfrentando também, então os desafios são bastante acentuados.
Muito bem, nós vamos chamar o intervalo comercial, em seguida continuamos falando com a Genair Dutra, com o Fernando, assistentes sociais do município, nesse dia do assistente social. São 11h20.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações.
O custo desse anúncio foi de R$11.
Tem um Chevette 74 Tubarão, rebaixado, roda...
Para você, amigo do interior e da cidade, Lavagem e Borracharia Adriano Esteticar, com serviços de borracharia com telesocorro, venda de pneus seminovos, usados e recapados, lavagem completa e limpeza interna. Lavagem e Borracharia Adriano Esteticar, na Protásio Alves, fone 99953-6988.
Demora, tô detonando vaneira.
A SS Pneus conta agora com troca de óleo, baterias, tudo em pneus importados e nacionais, vulcanização de pneus e recapagem, além de conserto de rodas e pneus, geometria e balanceamento, atendendo com todos os cuidados necessários na prevenção ao coronavírus. Passe na SS Pneus e comprove o serviço de qualidade. Rua Jorge Mogen, bairro Colina da Lagoa. Fone 3358-2696.
Lorenzon Seguros. Venha fazer sua cotação sem compromisso. Seguros de vida, carro, residencial e agrícola. Rua Nível Castelano, 849, próximo aos Correios. Fone 996-88-2801.
Quer arrasar no inverno 2020? Então vem conferir de perto a nova coleção multimarcas e de calçados exclusivos. Na Calce, você encontra tendências da estação em botas, coturnos, sapatos e tênis. Fique na moda com a Calce.
Mercado Santo Expedito anuncia as ofertas para hoje. Farinha de trigo Sananduva, 11,35. Biscoito Nelly, 13,25. Café pó Caboclo, 8,95. Amido de milho Lages, 500 gramas, 2,20. Farinha de milho Beatriz, 2,75. Essas e muitas outras ofertas esperam por você no Mercado Santo Expedito, no bairro Suzana. Aproveite!
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Vem cuidar da pele na Physioclean. O inverno é o período ideal para isso. Limpeza de pele e peeling de diamante com 30% de desconto à vista. Marque já sua hora pelo fone 3358-5205 ou pelo WhatsApp 99688-9583. Physioclean. Saúde e beleza ao seu dispor.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade, supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui, vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Temática. O que acontece é assunto.
São 11 horas 24 minutos e meio. O programa Temática falando sobre o trabalho do assistente social. Hoje é o dia do assistente social. Estão aqui o Fernando e a Genair, que atuam junto ao CRAS e Lagoa Vermelha. A propósito, a gente falava no segmento anterior sobre os serviços que o CRAS está oferecendo atualmente durante essa pandemia. Genair, muitos dos serviços, dos cursos, das ações tiveram que ser canceladas momentaneamente. O que, que não está funcionando nesse momento lá no CRAS?
Bom, Flávio, nós não estamos desenvolvendo o trabalho junto aos nossos grupos, né? Os nossos 39 grupos que nós temos entre o Serviço de Convivência e os grupos do PAIF. Então, todas as nossas comunidades do interior, a gente hoje não estamos atendendo, né? Só à distância, claro que a gente recebe as pessoas ali, a gente conversa, se as pessoas vêm até o CRAS, o nosso trabalho nós estamos desenvolvendo dessa maneira. Através do telefone, falando com as famílias, conversando. Então, os nossos psicólogos, né? Nós hoje temos duas, a Adriane e a Luana, né? Juntamente conosco, eu, Fernando e a Vanessa, nós conversamos com as famílias, nós vamos questionando como que estão, né? Como que está a vida, enfim, o que, que eles têm para dizer para nós, porque sempre nós temos das famílias muitas demandas e isso nós não podemos deixar de atender. Quando tem visitas urgentes, nós estamos fazendo também questões relacionadas às violências, mais diversas expressões da questão social, enfim, nós estamos atendendo. Atendemos no CRAS ali os pedidos de cesta básica, recebemos por telefone, recebemos as pessoas, né, conversamos com elas e estamos desenvolvendo o nosso trabalho dessa maneira.
Com relação às cestas básicas, é uma pergunta recorrente aqui, muitas pessoas vão lá e não conseguem. Quais são os critérios, como vocês fazem essa triagem, Genair?
Os critérios, Flávio, são os... nós estamos atendendo as famílias em maior vulnerabilidade social. Famílias que não receberam o auxílio emergencial, famílias que não têm renda, que são aquelas famílias que já trabalhavam no serviço informal e que hoje elas não estão trabalhando, elas estão totalmente sem renda, né? São os critérios, além dos critérios de nós poder avaliar se a família tem crianças, idosos, pessoas com deficiência, adolescentes, gestantes e que não estão recebendo nenhum tipo de auxílio. Famílias com prioridade absoluta de atendimento são essas hoje.
Recentemente conversamos com o secretário de Ação Social e Habitação, Lucas Mota, e ele nos informava que já foram distribuídas mais de 700 cestas básicas, Genésio.
Sim, nós já distribuímos mais de 750 cestas básicas e nós já elaboramos, passaram de 1.000 pareceres sociais, né? Porque tem os pareceres favoráveis e os desfavoráveis. Desfavoráveis nós temos também para a família, nós temos os critérios. Então, dentro desses critérios, nós vamos ver se a pessoa naquele momento está em situação de vulnerabilidade ou não, né? Claro que dentro desse contexto, todos nós estamos, né? Mas tem famílias que estão, né, melhores em situação financeira, então a melhor situação financeira, e nós atendemos aquelas que realmente estão necessitando. A questão de muitas famílias, muitos pedidos, temos sim, recebemos todos os dias, nós vamos trabalhando e atendemos a todos. Todo e qualquer pedido nós vamos estudar. Claro que nem todos vão receber, mas nós vamos dar uma resposta para a família também.
Aqui uma pergunta de um ouvinte com relação ao auxílio funeral. Como funciona e quem tem direito a receber esse auxílio, Geneir?
O auxílio funeral, a pessoa interessada deve levar a documentação lá no CRAS e solicitar. Os documentos são, então, a pessoa do solicitante, né? o RG, CPF, um comprovante de residência, a certidão de óbito, né, da pessoa em questão, a nota da funerária, e a pessoa vai lá e formula o pedido. Nós vamos estudar e vamos dar uma resposta também. Nós temos hoje aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social de zero, né, um real até R$ 1.500. Isso depende da situação da família. Isso é aprovado pelo Conselho, né? Então, é um benefício eventual do município, custeado com recursos livres, né, do município.
Até R$ 1.500 é o máximo aí
para o máximo. São algumas famílias que vão receber. Nós liberamos bastante. Isso tudo depende do estudo nosso, né, dos assistentes sociais, dentro do contexto familiar. Ver a questão de renda, isso tudo depende, né, da família.
Uma outra questão que um ouvinte está propondo aqui, ele mora no bairro Rodrigues, morador de aluguel, o Manuel, é como são definidos os critérios para os programas habitacionais do município e o auxílio moradia, ou até a construção de casas para quem não tem casas, família vulnerável. Como funciona isso, Janeiro?
Hoje, nós não temos nenhum programa habitacional vigente no município. O último programa foi a 119 ali, né, que tiveram aquelas famílias das áreas de risco que foram alocadas naquele, né, no local. Então, não temos, neste momento, nenhum programa habitacional. A questão de casas para pessoas, enfim, pontual, é aquelas famílias que fazem, solicitam na secretaria ali da Ação Social e Habitação, fazem o pedido, a gente faz a visita, nós vamos ver a questão em si, se a pessoa tem um terreno, se é regularizado, não pode ser numa invasão, não, né? Então, isso depende de um estudo. Temos critérios, sim, é para famílias vulneráveis, né? Não é para todas as famílias, mas a gente vai atendendo no decorrer do ano, temos recurso, né, para isso, alocado no Fundo Municipal da Habitação, que não é um recurso enorme, né, é um recurso, né, pequeno. Mas nós temos, sim, a gente vai atendendo as famílias, dependendo do pedido deles, né? Enfim, a gente avalia, estuda e vamos atendendo.
Uma outra questão com relação a esse assunto, o município trabalha juntamente com a Defesa Civil, que recebeu recentemente uma quantidade significativa de madeira para a construção de casas, Janeiro?
Sim, a Secretaria Municipal da Ação Social e Habitação, a distribuição é através da Secretaria, tudo com parecer, né? Nós elaboramos o parecer para a liberação desse material também.
Outra dúvida aqui do Bernardo com relação ao auxílio emergencial do governo. Você sabe informar por que está demorando tanto? Ele disse que fez o cadastro logo que foi liberado o programa e está em análise desde o começo do programa, não recebeu nada ainda.
A última informação que a gente teve é que todos os cadastros, tinha 12 milhões de cadastro em análise, né? Todos os cadastros em análise vão ter uma resposta, se aprovado, não aprovado, e a pessoa poderá ou não entrar com recurso, depende da situação. E isso, cada um vai receber essa informação. Porque ele foi, o pedido, né, realizado através do aplicativo, então a pessoa pode entrar lá com o seu CPF, né, no sistema e saber a informação. Bom, isso é individual, né, cada sim, um que fez,
cada caso,
né,
é um caso.
Cada caso é um caso.
São 11h32, nós vamos a mais um bloco comercial, voltamos logo após para continuar o nosso programa nesse último segmento, falando com o Janeiro Dutra, com o Fernando, que são assistentes sociais aqui do município, no Dia do Assistente Social.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Na pesquisa, quando perguntamos se você escuta a tua rádio Cacique, 95% dos entrevistados responderam que sim. A tua rádio, a tua audiência, a tua voz.
A Credifácil informa que diante do cenário do Covid-19, primamos pela saúde de nossos clientes, prestando todo o atendimento pelo fone WhatsApp 999-36-4071. Falar com Diego. Lembrando que a nova margem contempla todos os beneficiários. Credifácil, na Galeria Duque de Caxias, ao lado do Laboratório Tagliari.
Grupo Adeva informa. Todo lixo coletado em Lagoa Vermelha passa pela central de triagem. É 100% classificado e separado, tanto orgânico quanto seco. O objetivo é aumentar a vida útil do aterro sanitário.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da tua Rádio Cacique. 54 98418-2145 e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua Rádio Cacique. A rádio do teu tempo.
Atenção Lagoa Vermelha e região, somos a Farmácia do Trabalhador. O Brasil passa por um momento difícil, não saia de casa. Nós da Farmácia do Trabalhador levamos até você, com preço abaixo da concorrência. 3358-2067, 3358-2067, WhatsApp 99628-5318. Não saia de casa, proteja a sua família. A Farmácia do Trabalhador leva seus medicamentos na porta da sua casa.
Quer alugar ou vender o seu imóvel com tranquilidade e segurança? Venha até a Carilene Lorenzon Imóveis. Trabalhamos com venda e locação. Rua Nível Castelano, 849, próximo aos Correios. Fone 3358-1402.
Vem cuidar da pele na Physioclean. O inverno é o período ideal para isso. Limpeza de pele e peeling de diamante com 30% de desconto à vista. Marque já sua hora pelo fone 3358-5205 ou pelo WhatsApp 99688-9583. Physioclean. Saúde e beleza ao seu dispor.
A economia que você precisa, a conservação que o meio ambiente merece, isso tem um nome, AgroSolares. Sistema fotovoltaico de energia, é o futuro chegando ao presente. 95% de redução na sua conta de energia elétrica. Total segurança e qualidade garantidas por uma equipe qualificada e experiente. Você economiza e colabora com o meio ambiente. Conheça o sistema, www.agrosolares.com.br. WhatsApp 54 99991-7113. AgroSolares, planejando o futuro, agindo no presente.
Estamos apresentando aqui na Cacique o programa Temática, neste horário com o patrocínio das seguintes empresas. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio
Temática. O que acontece é assunto.
São 11h37, segmento final do nosso programa, com as presenças dos assistentes sociais, Fernando e Genair Dutra. Genair, o pessoal continua perguntando aqui, trazendo algumas questões para a gente repassar aí dentro da atuação da assistência social. O ouvinte fala aqui que no bairro José foram retiradas famílias da área de risco e agora as pessoas estão construindo no local. Qual é o papel aí, né, da assistência social, do CRAS, nesse sentido? Pergunta a Elisete.
Olha, essa questão é uma questão mais da secretaria, da habitação mesmo, uma questão, porque as famílias que estavam lá, elas saíram daquela região, saíram daquele local e foram alocadas nas 119. E ficaram aqueles terrenos que eles, então foi feita a revitalização, né, pelo município e tal. Não deveria ser invadido novamente. Na questão ali que, antes, quando as famílias estavam lá, é uma área de risco. E ela continua sendo ainda, né, ela foi feita a revitalização para ser uma praça, né, um local para lazer. Enfim, e as famílias, algumas famílias, né, estão invadindo. Então, isso é uma questão mais da administração, e nós, o nosso papel é trabalhar com essas famílias para que elas nós possamos alocar elas em um novo local, um lugar melhor para elas terem qualidade de vida, e ali não é o local para elas, né? Porque já que foram tiradas, as outras famílias já saíram dali porque ela é uma área de risco. Então as famílias não devem, né? Isso não é, não tá certo, né? Elas voltarem para lá, elas têm que ficar e ir para uma área, né, que seja organizada. Ali não, muitas coisas, elas não podem, por exemplo, ligar a água, ligar a luz. As famílias têm que ter qualidade de vida, e é isso que nós buscamos através do nosso trabalho. Conversar, fortalecer os vínculos com todas essas famílias e fazer com que eles melhorem a sua vida. E não, claro, não vamos dizer que eles têm que ficar ali ou que eles têm que sair nesse momento, mas eles vão ter que estar bem. Isso é garantir direitos. É o nosso trabalho, o trabalho da assistência social, o nosso trabalho de assistentes sociais também, fazer com que as famílias fiquem bem.
Aqui o Cássio pergunta com relação, você falava, a entrar com recurso. Ele foi funcionário público no ano de 2009 e 2010. Agora ele entrou com pedido para receber, então já faz mais de 10 anos, e não consegue porque consta isso lá como dado. Como é que faz? Onde entra com recurso?
Recurso...
para rever essa situação que pode não estar correta. Você falou que se a pessoa tiver negado o benefício, poderia entrar com recurso. Através de que órgão?
Muito,
né?
Bem. Ah, sim, através do próprio ali, do aplicativo, porque a pessoa vai ter o recurso. Ele está em análise, né? Bom, todos os pedidos eles ficaram em análise, né? E já foram aprovando. Depende, é um sistema, né? Uma equipe, né? Várias equipes, enfim, que analisam. Foi analisado, foi aprovado. Tudo certo? Não foi aprovado, a pessoa pode estar, entrar com recurso no próprio ali, no aplicativo mesmo, tem um local lá que ele pode atualizar informações. Ali ele vai entrar, a solicitação do recurso, né? Porque alguma informação que não está bem certa, não está fechando. Ou tem inconsistência no cadastro único, se ele tem cadastro único, coisas parecidas com isso. Ou alguém tem carteira assinada, a renda da família é maior, não é meio salário mínimo, alguma coisa não está certa. Então o recurso é isso, ele entrar com novas informações.
Janair, você falava que inclusive há um tempo atrás foram chamadas as pessoas para atualizarem o cadastro único e agora pode dar problema porque não houve essa atualização, né?
Sim, muitas famílias elas têm inconsistência no cadastro porque mudou alguém da família, alguém saiu da família, entrou alguém morar junto na mesma residência, as crianças mudaram de escola, mudou a renda da família e o cadastro não foi atualizado. Então, esse cadastro, hoje, como as pessoas estão solicitando o auxílio e o cadastro não está atualizado, foi lá informado o CPF de uma pessoa que tem carteira assinada, mas na época do cadastro não tinha. Então essas inconsistências, essas informações, elas foram analisadas e elas reprovam a pessoa não pode receber o auxílio por essas informações que ela não atualizou junto ao cadastro. Então são muitas coisas, só que hoje não pode ser atualizado esse cadastro. Desde lá de 20 de março foram congeladas as informações do cadastro. Então, o governo federal buscou informações que estavam inseridas nos sistemas até lá, né? Então, ficaram muitas informações que não foram prestadas e hoje estão fazendo falta, né, para as famílias que não puderam atualizar, agora não podem atualizar e necessitam do auxílio. Nós sabemos disso, só que não é o município que... Nós não podemos mexer nesse cadastro do governo federal. Nós podemos orientar as famílias, mas não podemos fazer muitas coisas em relação ao cadastro. O cadastro da pessoa lá para o auxílio emergencial.
E a Adriana Reis, ela fala o seguinte: eu recebo o Bolsa Família. Os R$ 1.200 é só para a mãe ou está incluído os R$ 600 do marido, que também faz parte do cadastro no auxílio esse do governo?
Se a mãe... R$ 1.200 é para mães chefes de família, mães que não têm companheiro, né? Aquelas mães que são chefes de família, elas vão receber R$ 1.200. Agora, se ela tem um companheiro, Daí depende da situação do cadastro, como estava lá no cadastro, se ela tinha informado ele, ele não vai receber, né? Agora, se ela não informou, depende, tudo depende da situação do cadastro.
A princípio, anterior, o valor que ela recebeu isso, é só dela,
não? É só dela.
Não tem o valor ali do
se
marido,
é, né? Sim, se a mulher, chefe de família, com filhos, ela vai receber R$1.200 e é, o valor é para ela, né? É dela esse. Da família, né? Mas eu quero dizer, assim, que ele veio pelo cadastro que ela tem junto ao cadastro único.
E o município vem fornecendo informações para quem tem dúvida, pode buscar lá na secretaria, né?
Isso, lá na secretaria, na Casa da Cultura, ali o pessoal está atendendo, pode ir lá receber as informações. A gente, nós estamos no CRAS também, à disposição das famílias, queremos nos colocar sempre à disposição, os nossos serviços estão à disposição da comunidade, né, Flávio? Por estarmos hoje, né, comemorando o Dia da Assistência Social mais do que nunca, né, queremos dizer que estamos sempre à disposição para trabalhar com as famílias e para poder orientar da melhor forma possível.
E o Fernando está entrando aí no serviço público exatamente numa época, né, desafiadora. Como tem sido essa experiência aí, né, nesta chuva, né, que a gente chama aí torrencial, né, nessa pandemia?
Como eu tinha falado antes, é tudo muito novo, né, para todo mundo, e para mim não é diferente, assim. Mas algumas questões, elas se repetem, né, porque tem muita vulnerabilidade no país, não só nesse momento. É claro que agora se agravou, né, e a gente está se adequando a esse momento, mas o país já vivia numa desigualdade muito grande. Como se agravou, a gente também tem que se adequar a isso. E como a Genair falou, a gente prestar esse serviço, que é essa garantia do direito, de uma maneira eficiente, as pessoas que procuram o serviço saem de lá satisfeitas, se não for com o serviço diretamente, que a gente possa orientá-los a buscar no local certo para que elas se sintam com uma autonomia. Que é o que o nosso trabalho busca, né? O assistente social, enfim, a equipe toda do CRAS, que a gente busca a autonomia das famílias. Que a gente, agora, a gente está prestando esse serviço reduzido, assim, de visitas domiciliares, tudo, por causa da pandemia, mas a gente atende por telefone, a gente orienta por telefone, em alguns casos a gente recebe na porta do CRAS lá, explica para a pessoa que, né, todos os procedimentos, e a gente procura sempre deixar claro para as pessoas que a gente está ali para orientá-los da melhor forma possível.
É o trabalho, né?
Sim.
Bom, Fernando, obrigado pela presença aqui, nos trazendo um pouco aí da tua experiência, do teu trabalho, e mais uma vez cumprimentando aí pelo teu dia. Seja bem-vindo à Lagoa e que você possa fazer, né, uma boa carreira aí no serviço público.
Obrigado, e mais uma vez, parabéns a todos os assistentes sociais do país.
Genair, da mesma forma, nossos cumprimentos aí pelo trabalho de vocês, e estamos sempre aqui à disposição para divulgar essas ações, né?
Quero agradecer, Flávio, a todos os meus colegas assistentes sociais do município, porque todos nós estamos empenhados, né, em atender da melhor forma possível o nosso público, as pessoas que nos procuram. Quero parabenizar a todos os colegas, as minhas colegas do CRAS, o secretário Lucas, que não é assistente social, mas ele tem desempenhado um papel muito importante. Então, quero deixar o meu abraço para todos, muito obrigado, e nos colocar sempre à disposição, né? Estamos disponíveis a atendê-los da melhor forma possível. Esse é o nosso papel, garantir direitos e fazer os encaminhamentos necessários para as famílias. Então, muito bom dia a todos, muito obrigada.
E assim nós chegamos ao final do nosso programa, com as participações da Genair Dutra e do José Fernando, né, que veio de Passo Fundo, está ingressando aí há 2 semanas no quadro de servidores do município, hoje Dia do Assistente Social. Então, mais uma vez, o nosso abraço, a saudação a todos os assistentes sociais. A Cilei Savic, que é aposentada, mandou também um abraço para vocês aí, dizendo que a assistência social mora no coração dela, né? Foi por muitos anos servidora aí da assistência social do município.
Grande abraço para ela também.
Vai um abraço então para a Cilei, E nós queremos agradecer a atenção de todos, você que esteve ao longo da semana, ao longo dessa manhã com a gente. O programa volta segunda-feira, às 9 horas da manhã, se Deus assim nos permitir. Na sequência tem Igreja em Saída, logo após No Ponto. E nós amanhã estaremos com você no Vida e Saúde, às 10 horas da manhã, falando sobre distúrbios do sono, né? Nesse momento, tem muitas preocupações, muitas questões podem afetar, né, um bom repouso. E a gente vai falar com o especialista do sono sobre esse assunto amanhã no Vida e Saúde. Às 10h30 temos um encontro aqui no Sintonia e à 1h30 da tarde no Alô Motorista, outro programa que a gente apresenta aí no sábado. Então, em nome da nossa equipe, com a direção-geral do Frei Renor Pegoraro, gerência de Paulo Silva, coordenação de programação Rudimar Galvão, na central de conteúdos o Rudimar, o Everton Meneguzzi, o Ricardo Silva, o Júnior Cirino, o Altamir de Souza, nas gravações Josemar Candeia com o Juliano Oliveira e também na produção de vídeos, com o trabalho na TI do Lucas Machado, no financeiro do Jean e na recepção a Rita de Oliveira, nos despedimos, desejando a você uma ótima sexta-feira, antecipadamente um ótimo final de semana, um ótimo almoço, paz e bem.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Aves Mania é uma loja especializada em pássaros exóticos legalizados. Tem rações para todos os tipos de animais, sal, milho em grão e moído, aveia, azevém, sementes, gaiolas, acessórios para cães e gatos. Aves Mania, na Rua Buarque de Macedo, no bairro Suzana. Telefones 3358-2359 ou 99995-3436.